Cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$ 200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Copa do Mundo, o maior espetáculo do futebol mundial chegou. E a Bet 365 está deixando ele ainda maior, com a super aumentada. Todo dia de jogo disponível a partir das 10 horas da manhã. Para que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF, número 250, de 7 de fevereiro de 2025.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Segundo tempo, turma do bate-bola. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Fabrício Guerreiro, um abraço, boa noite, Fabrício.
Boa noite, amigos, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio de Minas. Vambora, pra cima.
Vambora. Olê Marques, um abraço, boa noite, Marques.
Outro abraço, Cirilão. Abraço ao Panzer e a todos que estão conosco.
Em instantes, a opinião dos amigos sobre a seleção brasileira, sobre a Copa do Mundo e sobre os nossos clubes também, hein? Segundo tempo da turma do bate-bola, hoje um pouquinho mais curta, a TBB, vamos até 15 para as 8, porque já já tem um especialíssimo Portugal e Croácia. Daqui a pouquinho também na Itatiaia, você vai acompanhar na íntegra, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte no YouTube, tem jogo do América, Coelhão em campo daqui a pouquinho. Fabrício Calazans, um abraço, boa noite, Calazans.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo, um abraço para você, pro Pan, pro Guerreiro, pro Max, pra quem se liga na turma do bate-bola, o Coelhão já já em campo na Arena Pantanal, hein? Jogo que abre a rodada 16 da Série B do Campeonato Brasileiro e o América podendo deixar a lanterna 12 rodadas depois. Precisa vencer o Dourado e torcer para que a Ponte Preta não vença o Fortaleza a partir das 9 horas da noite. A Ponte Preta joga fora de casa. A escalação do América saiu, Cirilo, e o técnico Humberto Louser vai de peito aberto, tá? Vai com uma formação bem ofensiva, num 4-3-3, e ele faz apenas duas mudanças na equipe. O Manuel volta à zaga, recuperado de dores na panturrilha esquerda. Com isso, o Rafa Barcelos começa no banco. E aí, no meio-campo, ele entra com o Iago e tira um atacante, tira o Everton Brito. Coloca o Segovinha, que vinha jogando por dentro, né, como um meia. Segovinha deve jogar aberto aí pelo lado direito do gramado. Gustavo no gol. Johnny, Ricardo Silva, Manuel e Dalbert, Felipe Amaral, Persson e Iago, Segovinha, Gabriel Barros e William, o do bigode grosso. No banco, mais uma vez, o Ítalo Charbage, atacante, DNA formador de apenas 16 anos. O apito será do Flávio Rodrigues de Souza, é um árbitro já experiente, FIFA, do estado de São Paulo. É, para fechar, o Cirilo, América hoje anunciou a contratação, que a gente já dizia há algum tempo, do Tobias Ostiega, um argentino de 27 anos que estava lá no futebol argentino, no Estudiantes Rio Quarto, uma modesta equipe de Córdoba. Então, é o reforço para a partir do dia 20 deste mês, a abertura da janela internacional. O volante Gabriel Domingos, que veio lá do Amazonas, foi regularizado hoje. Portanto, não enfrenta o Cuiabá, será reforço a partir do jogo contra o Londrina na outra segunda-feira, dia 13. E o próximo a chegar será o sétimo reforço dessa janela, a gente dizia ontem na turma do bate-bola, é o Rodrigo Pinheiro, um atacante uruguaio de 27 anos que estava no Vélez Sarsfield da Argentina, está chegando para o Coelhão. Cirilo, é vencer hoje o Cuiabá, depois o América terá dois jogos em casa, quem sabe dar uma engrenada aí para hoje subir um primeiro degrau, deixar esta incômoda lanterninha da Série B do Brasil. Cirilo.
Valeu, Calazans. Adilson Martins e o adversário, Cuiabá. Boa noite, Adilson.
Olá, Cirilo. Boa noite para você e para quem está acompanhando a turma do bate-bola. O técnico Eduardo Barros, ele espera aí a vitória contra o América para poder afastar um pouco ali da zona do rebaixamento. O time do Cuiabá, que vem de empate contra a equipe do Londrina na última rodada. Marcelo Carnel, goleiro. A linha de três zagueiros, tem Vitor Mendes, João Baixo e Alain Pereu. O Marlon vai pela esquerda com o Raul pela direita. Caleb, o Everton e Pepe é o meio campo. O ataque com Vinícius Peixoto, estava no banco no último jogo, entrou e fez os dois gols da equipe do Cuiabá com o Cauã Christian, o time do Dourado, para enfrentar o América daqui um pouquinho.
Cauã Christian, ex-América.
Ex-América,
né?
Exatamente.
O América não pagou R$1 milhão por ele e ele saiu aí do América, disputou a Copa São Paulo e é titular hoje do Dourado.
Do Dourado. Então, poderemos ser a lei do ex. Então, Vinícius Peixoto e Cauã Christian, o ataque da equipe do Dourado. Volto com você, Cirilo.
Valeu, Adilson. Daqui a pouquinho no YouTube, 15 para as 8, Jornada Esportiva de Cuiabá e América. Boa lembrança do Calazans aí. Saiu de graça o moleque, tá metendo gol na Copa São Paulo. Ó, daqui a pouquinho, ô Marques e Fabrício, nós temos mais uma transmissão de Copa do Mundo. Já tem Portugal e Croácia. Quero inclusive a opinião de vocês quanto ao que pode ser um final de uma era em Portugal, caso Cristiano Ronaldo seja com a seleção portuguesa eliminada essa noite, e na seleção croata pode também ser o fim de uma era, porque Luka Modric não vai jogar mais Copas do Mundo além dessa. Nós podemos estar, Olê Marquês, assistindo encerramentos de histórias muito bonitas. O que você espera desse Portugal e Croácia daqui a pouquinho, hein, Marquês?
Primeiro, Cirilo, essa é a Copa dos jovens, dos debutantes, né? De tantos jovens debutantes nessa Copa, como Yamal, Endrick, né? Tem o Almada na Argentina e tantos outros, né? Mas é também, sobretudo, Cirilo, dos experientes, cara, das lendas, das verdadeiras lendas, que a gente tem dúvida se estarão na próxima edição de Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, Modric, poxa, o Messi, cara, entendeu? Então é legal a gente perder ou ganhar 90 minutos daqui a pouco assistindo esse grande clássico que vai decidir uma vaga próxima à fase. Cristiano Ronaldo contra Modric, cara. Isso pode ser o último, cara. Isso pode ser o último duelo dessas lendas. Eu vou estar ligadinho, Cirilo. Esse jogo eu não perco por nada, meu velho.
Eu também não, vou assistir daqui a pouquinho a narração do Pedro Abili, inclusive aqui na Itatiaia. Ô Guerreiro, o que você espera desse jogo de daqui a pouquinho? E nós vamos vendo a história, né, Fabrício? Essa Copa tá sendo muito legal para ver muitas histórias de lendas, né, sendo ampliadas, algumas interrompidas, recordes sendo batidos. Tem sido uma Copa realmente com muitas histórias legais, né, Guerreiro?
Ah, muito bacana, né, Cirilo? E assim, até me emociona assim você começar a lembrar, né, do que esses dois já fizeram pelo futebol, né, cara? E, cara, podendo ser a última partida desses dois aí, é sempre emocionante, né? Você, né, é imperdível, mas não dá pra cravar, né? Será que o Cristiano, o Modric trouxe, agora o Cristiano Ronaldo, irmão? Não sei não, viu o Panzi falando? Eu tô com o Panzi, vai, esse cara aí tem
ele
que
já tá
estudado.
Tomando vitamina de formol, pai.
Então,
pra próxima.
Rapaz, não sei não, mas eu acho que tudo tá aí, é muito equiparado, equilibrado e tal, mas assim, eu acho que tem tudo aí pro Cristiano Ronaldo avançar, viu?
É o famoso não larga o osso, né, Guerreiro? Esse não larga o osso não de vai. Jeito nenhum. Impressionante. Aliás, há pouco a gente acompanhou na história dos jovens aí, o Marques, a Espanha, tem o Lamine Yamal como a grande figura, o protagonista, né? Não foi a grande figura hoje, porque os dois gols dos três foram marcados pelo centroavante, pelo Oyarzabal. Você confia nessa Espanha? Você acha que tá num nível legal para de fato ser considerada favorita juntamente com outras grandes seleções a estar ali na decisão da Copa do Mundo? Como é que você encara o futebol apresentado pela Espanha, hein, Marques?
Ah, o Yamal tá um tiquinho ansioso, cara. É o famoso ou tão sonhado gol numa Copa do Mundo que ainda não aconteceu. Ele se apresentou lesionado, foi ganhando minutos na primeira fase e agora titular absoluto, como a gente já esperava. Mas um tiquinho ansioso, né? Com muitos dribles desnecessários ainda dentro do jogo, né? Eu acho que acompanhando o Panzi no primeiro tempo, foi muito feliz o Panzi, e eu compartilho dessa fala, né? De que quando você tá ansioso, o melhor jogo não aparece, cara. Você quer resolver mais rápido, você quer dar mais um drible, você acaba fazendo, né, de uma forma forçada, e o melhor jogo, ele não acontece. Mas é fazer um gol e aí o futebol desse cara desabrocha, porque é um dos grandes nomes do futebol mundial e por muito tempo ainda a ser percorrido, né, Cirilo? Eu acho que a Espanha, assim como o Brasil, numa crescente. nessa hora da Copa do Mundo, indo para uma oitava de final, ganhando jogos como a Espanha ganhou, com autoridade, né? Um time que não sofre tanto, ou sofre quase nada dentro do jogo, porque tem muito controle de bola, né? E vai tocando, e aí, poxa, não dá para avançar, volta tocando, valoriza a posse de bola. A Espanha está entrando a partir deste momento, Cirilo, com o seu melhor jogo novamente, né? Esse candidato aí é uma forte, é um possível candidato ao título.
Já confia na Espanha, Fabrício?
Ah, o Cirilo, tá crescendo a cada jogo, né, cara? Tá chegando aquela Espanha que a gente tava esperando, né? Antes do início da Copa, apostando aí chegando na semifinal, pódio, enfim, finalista. Mas eu acho que um pouquinho assim, o Yamal, eu acho que ele tá meio que forçando muitas jogadas, igual a gente comentou aqui, e isso atrapalha no jogo coletivo da Espanha, que é muito forte o jogo da Espanha coletivamente, tem sido assim nos últimos anos, né? E para você ir bem numa Copa do Mundo, tem que fazer valer o jogo coletivo, é igual a seleção da França. Imagine se Mbappé, Dembélé, esse cara tudo quisesse só jogar para eles. Eles não, eles jogam pro time, e aí a coisa flui. Mas também o Yamal, acho que tá forçando muito a barra, ele tá vendo os caras todos serem destaques, assim como ele é no Barcelona e na Europa. Aí, pô, ele tá vendo o Haaland, tá vendo os melhores do mundo aí, o Messi, o Cristiano Ronaldo também, Mbappé, enfim, o DB, todo mundo, o Liz, mas assim, ele é o mais novo de todos, né?
Mas tem que ter calma, né? Ô Fabrício, e mexe, cara, mexe com o mental do cara, entendeu? O cara é super artilheiro, super decisivo, já foi pra sua terceira partida na Copa do Mundo e ainda não desabrochou com um gol, né? E os concorrentes direto dele para ser o melhor da Copa, porque ele é um candidato, é um postulante a candidato a melhor jogador da Copa do Mundo, ainda não balançou as redes, né? O Mbappé já tá ali com seus 5 gols, né? O Messi com 6 gols, o Harry Kane, pô, brilhando com a Inglaterra, né? O Vinícius Júnior jogando muito bem e ele ainda não desabrochou. Eu acho que, cara, assim, pra cabeça do atleta e jovem como ele, perturba um pouquinho, velho.
Ô Cirilo, quando o Marcos e o Fabrício falam do jogo coletivo, que eu citei agora há pouco, e o Marcos citou a França, você pega um dos gols do Mbappé contra a Suécia, o Mbappé recupera a bola no campo de defesa da França, ele sai, faz a jogada individual, dá um passe de calcanhar para o Barcola, se eu não estiver enganado, a bola vai no Olise e o Mbappé já está projetado para dentro da área.
Uma triangulação. Quando recebe.
Exatamente. Um jogo coletivo, não foi o Mbappé que recuperou a bola, saiu tentando driblar meio time para tentar fazer o gol. Então a França faz esse jogo coletivo. A única seleção que faz um jogo coletivo para um jogador individualmente é a Argentina, porque só a Argentina tem o Messi. Nenhuma outra seleção do mundo tem um jogador como o Messi. Nem a França, que tem o Mbappé, o Olise. Messi é Messi. A Argentina, mesmo assim, ela faz um jogo coletivo para o Messi. Na seleção brasileira, o Vini Júnior tem feito um jogo coletivo muito maior e por isso individualmente ele tem se destacado tanto. Eu acho que o Yamal, que é muito jovem, ainda vai entender isso, e eu espero que entenda, porque vai fazer bem a ele, vai fazer bem a Espanha. Se ele se preocupar mais com o jogo coletivo, você pode ter certeza que ele vai arrebentar, cara, que ele vai ser um dos grandes nomes das próximas Copas do Mundo.
Com certeza, tô contigo. Fala, Marx.
A França, com um detalhe, o Panzi falou muito bem. Olise e Mbappé, é o arco e a flecha, cara. O entendimento que os caras têm só no olhar, cara. Esse lance que o Panzi chamou a atenção, quando ele dá a bola pro Olise, quando a bola chega no pé do Olise, ele já dá o gato rápido para receber na frente. Ele dá sem olhar a bola, cara. É o jogo coletivo, mas que tem uma dupla que tá se entendendo super bem. Olise e Mbappé, Cirilo.
Sem dúvida, são individualidades especiais, né? Jogadores que sozinhos eles jogam muito futebol, né? Você pensa só no cara, o cara joga muita bola, mas num sistema que os caras têm conversado muito, né? Tem encaixado muito, é uma França que tá disparada nesse momento entre as favoritas da Copa do Mundo, mas tem muita gente crescendo e jogando bem. Essa é a Copa, né? Jogo a jogo. E nessa Copa temos um jogo a mais para quem vai chegar à decisão, né? São 8 partidas até a decisão da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho nós vamos falar da seleção brasileira, hein? Em que nível está a seleção brasileira nessa caminhada de evolução citada pelo Marques, pelo Fabrício e pelo Edu Panzi. E você no YouTube, participe! Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, deixa seu like, manda sua mensagem no chat, fala de onde você nos acompanha e registre a sua opinião. João Vitor Xavier tem um recado aqui na turma do Bate-Bola. Fala aí, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única, e com segurança e confiança da 7K, fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322, de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João. Daqui a pouquinho tem mais Seleção Brasileira, mais Copa do Mundo, mais Atlético e mais Cruzeiro também. Essa é a turma do Bate-Bola.
Seleção de ofertas Laguna Chevrolet. Tá na hora da escalação do melhor negócio. Condições imperdíveis. Onix 2027 a partir de 79.790. Mais 8 vezes de R$1.000 no cartão. Tracker Turbo a partir de 119.900 mais taxa zero. Sonic Turbo completo a partir de 129.990 mais taxa zero. Não fique de fora dessa jogada campeã. Venha pra Chevrolet em Curvelo, Sete Lagoas e Montes Claros. Consulte condições no trânsito em chegar o outro é salvar vidas.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
It's... Chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a GetNet. Com GetTap, seu celular vira uma maquininha. É mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito Pix e até parcelamento. Sem taxa de adesão. Com teclado randômico e tecnologia segura. Com GetTap, você vende com confiança do começo ao fim. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
E agora, o hino Nath pronto já.
Empanados deliciosos pra comer e petiscar. Com crocância em abundância, vamos todos provar. É Nath pronto já.
Se o jogo vai começar, empanados Nath pronto já. Menos ingredientes, mais saúde.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu sou gari da Prefeitura de BH. Nós somos quase 1.000 pessoas varrendo e lavando as ruas da cidade. Por dia, a gente recolhe 2.660 toneladas de lixo. Para ajudar a gente a evitar enchentes, deixar a cidade mais limpa, você só tem que jogar o seu lixo no lixo. Posso contar com você? Saiba mais em pbh.gov.br/cidadelimpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola, rádio, site, aplicativo e também no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Antes de mais informações da Copa do Mundo e dos nossos clubes, deixa eu chamar a Aline Peçanha, tem informações de Brasília. Boa noite, Aline.
Isso mesmo. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham. O Senado aprovou, agora há pouco, a medida provisória que libera 266 milhões e 500 mil reais em ações de defesa civil na zona da Mata Mineira. Os recursos vão ser usados em municípios atingidos por chuvas e outros eventos climáticos extremos para obras de reconstrução, atendimento às famílias afetadas e recuperação da infraestrutura. Esse dinheiro vai ser administrado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Como o texto já havia sido aprovado para a Câmara, a medida já segue direto agora para a promulgação. De Brasília, Aline Peçanha.
Valeu, Aline. Turma do Bate-Bola pela Itatiaia. Wellington Campos está de volta, mais da seleção brasileira. Fala, meu ídolo.
18:24 por aqui em Morriston, né? 19:24 em Belo Horizonte. Caiu um grau aqui a temperatura, agora 36. Muito sol por aqui ainda. Vamos continuar ouvindo o Endrick, né? Que foi a grande atração de hoje da seleção brasileira em termos de entrevista. E eu perguntei a ele a respeito do técnico Carlo Ancelotti, né? Como que ele vê o treinador da seleção brasileira, que ele conhece a importância de Ancelotti na carreira do Endrick.
Eu e o Rayan, a gente estava vendo até umas fotos que a gente estava jogando na Gold Cup em 2017, e a gente também se enfrentou na Copa do Brasil sub-17. Então e foi para a seleção também junto. Então a gente já vem nesse ciclo de amizade também, conversando bastante. A gente aqui, pô, tem eu, ele, o Igor, o Thiago, a gente fica junto ali trocando resenha, e acho que eu e ele, pra agregar no time, vai ser sempre da nossa vida, porque a gente não imaginava estar aqui com 19 anos agora. Então a gente vai fazer de tudo pra quando entrar, tentar ajudar o time, fazer o que o mister vai pedir, porque, como eu falei, é uma vitória estar aqui, então a gente tem que fazer por merecer. São jogos importantíssimos, onde não tem margem de erro, então a gente tem que entrar para poder ajudar a seleção. E graças a Deus eu pude fazer isso no último jogo, e o Ryan já está fazendo, jogando com a equipe titular. Então a gente vai fazer o máximo para ajudar a seleção, que eu acho que é o mais importante nesse momento.
São jogadores que o técnico na seleção está apostando, né? Então o Endrick, ele destaca isso aí do técnico Ancelotti, que para, né, o Igor Thiago, para o próprio Ryan e para ele. E a importância dele, né, do técnico Ancelotti para o Endrick na carreira dele.
Cara, é uma convivência maravilhosa. Acho que com o mister foi o meu primeiro treinador quando eu cheguei na Europa, que para mim foi uma das melhores experiências ter ele como o primeiro treinador assim chegando na Europa. Para mim foi incrível, onde eu pude aprender bastante coisas com ele, mas também com o staff dele, que é um staff muito bom. Então fico muito agradecido, e aqui na seleção não tá sendo diferente, e fico muito feliz por isso. Acho que não teve um encaixe melhor de ter o Ancelotti como treinador do Brasil para acolher o grupo, para fazer o grupo se dar bem e evoluindo cada vez mais, que é o que está acontecendo na Copa, e esperamos seguir evoluindo, que é o mais importante para nós nesse ciclo.
Maravilha. Então, Endrick, e são jogadores jovens como ele, como o Ryan. O próprio Igor Thiago tem 24 anos, é um jogador que ainda pode participar da próxima Copa do Mundo, e é ainda uma aposta do técnico da seleção brasileira. Mas Endrick é um jogador diferenciado. Você concorda, Cirilo?
De acordo, Wellington Campos. O Fabrício, como é que você encara justamente esse momento importante, essa transição, né? Porque o Endrick, por mais que em vários momentos ele tenha sido utilizado na seleção brasileira e não pipocou, né? Já decidiu jogos aí importantes, inclusive, né? Jogar pela seleção brasileira, sempre o jogo é importante, né? E o Endrick até em amistosos, em outros cenários também, já destravou jogos aí pro Brasil. É um moleque que parece que não sente o peso da camisa, né? Como é que você encara esse momento que ele está vivendo, essa transição para se tornar, de fato, nesse próximo ciclo, com absoluta certeza, figurinha carimbada na seleção brasileira?
O mais importante, Cirilo, que eu acho, é o jeito como ele está levando, sabe? se comportando. Eu vi ele também falando que cola nos mais experientes, escuta. Eu acho, né, agora escutando também o Ancelotti, sabendo ali o que ele pode fazer, né, futuramente, né, e que sabendo que pode ser o momento dele agora, sim, se o treinador optar, beleza, se não, ele sabe que vai ter mais pra frente. Então qualquer atitude dele que ele tenha nessa Copa que não seja legal, CBF é complicado, cara, assim, você fica manchado ali, uma declaração que você dá, uma situação que você vive lá dentro, sabe? Nos ciclos se trocam muitas pessoas, jogadores, mas muitas coisas ainda ficam ali, né? E você tem que respeitar uma hierarquia e tal. Então, isso é super importante, o jeito que ele tá levando, se comportando, sabe? Agora, não deixa de ser importante até para essa Copa, né? Ele tá nessa humildade e tal, mas assim, é um menino que tem sido muito importante nesses jogos, né, Cirilo? Eu acho assim, que ele tem que pensar, esse pensamento dele tá bacana, mas assim, essa humildade, mas eu acho que o pensamento dele, isso ele não pode externar sim quando entra em campo, tem que ter essa ganância, sabe, de querer ser o cara de repente dessa Copa, assim como ele tem feito, né, nesse jogo. Esse negócio que ele fala que ele e o Ryan tem que dar vida, isso aí é intensidade, são moleques novos, sabe, tem que correr como se fosse o último jogo mesmo pela seleção. É muito bacana ver um menino assim como ele, que eu acho que vai servir de exemplos aí para futuras gerações também.
Até porque não é só o Endrick, tem vários jogadores nesse elenco da seleção com idade para estar na próxima Copa do Mundo. Ele é um deles. O treinador já renovou até 2030, né? Então todo mundo pianinho, respeitando, elogiando o professor, porque sabe que já tem um garantido para a próxima Copa. Carlo Ancelotti. Todos os outros precisam correr atrás.
Como é que você enxerga, hein, Marques, o Endrick nesse processo de evolução da seleção brasileira?
Ô, Cirilo, primeiro só uma correção. No bloco anterior eu havia dito que o Yamal ainda não havia feito gol na Copa. Ele fez contra a Arábia Saudita, né? Me lembrou isso. Aqui o Rafinha Silveira, fera. Primeiro, o Ancelotti é paizão, né? Paizão desses atletas, principalmente dos mais jovens, né, Fabrício? E o Endrick tem uma mentalidade diferente, cara. Mentalidade vencedora, né? Desde muito cedo, quando ele estreou ali no Palmeiras. Que não se intimida, que não tem medo de cara feia, que encara qualquer adversário. Ele encara qualquer adversário, cara. Não é que tá forte pra caramba. Então ele vai de peito e encara mesmo, entendeu? E esse jogador é legal de contar com ele, entendeu? Tá pronto pra qualquer hora. Jovem, poxa, numa saúde intenso o tempo todo, né? Qual treinador não gostaria de contar com um cara desse? É um cara que de repente se tá no banco, você pode botá-lo pra ele mudar um jeito de jogar, para dar uma energia diferente, porque ele vai dar mesmo, porque ele é corajoso, né? Então é muito importante contar com um atleta deste calibre, do calibre do Ryan também, outro atleta jovem, já para o próximo ciclo, de uma personalidade tremenda, né? Acho que o Brasil tá no caminho certo, já com um treinador que é muito forte para a sequência e com esses garotos aí que seguramente serão no próximo ciclo também. Cirilo.
Turma boa, geração boa da seleção brasileira também para o próximo ciclo. E como o Edu Panzi lembrou bem, Carlo Ancelotti no comando com o ciclo inteiro, né? É um luxo para a seleção brasileira, com certeza. Daqui a pouquinho vamos definir classificado em Portugal e Croácia. Quem passar pega a Espanha. Simplesmente, nós podemos ter um Espanha e Portugal nas oitavas final da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho, em Toronto, tem Portugal e Croácia. Se acompanha pela Itatiaia. Já temos confrontos definidos aí para o fim de semana. A agendinha já desenhada para o fim de semana. Você vai acompanhar muita coisa já a partir do sábado aqui na Itatiaia. Canadá e Marrocos, 14h de Brasília no sabadão. Paraguai e França, com transmissão da Itatiaia, a partir das 6h também no sábado. No domingo, transmissões da Itatiaia, às 5h, para Brasil e Noruega, com pré-jogo começando às 14h. Estaremos no MetLife Stadium, aqui em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E também, claro, transmissão de México e Inglaterra, 9h da noite, no Estádio Azteca. Vai ser a despedida do Azteca, mas vamos ver essa história do peso do Estádio Azteca, a mística do Azteca, nesse fim de semana. Se o México ganhar da Inglaterra e continuar invicto no Azteca nessa Copa do Mundo e em todas as outras que disputou, eu vou ficar absolutamente impressionado com o impacto desse estádio na vida mexicana, Edu.
Ô Cirilo, o impacto ele já está agindo, o Tuchel falou dessa vantagem que o México tem de jogar em casa, jogar no seu estádio diante do seu torcedor. O povo mexicano, ele está absolutamente comprometido com a seleção na Copa do Mundo. E depois desse jogo, caso o México avance, ele não joga mais no Azteca. Que ótimo, né?
Bom pra quem vai enfrentar o México.
É, que o Brasil estaria no caminho. Aí o México vai ter que pular o muro.
É.
Vai ter que vir para os Estados Unidos para jogar e perde um grande aliado. Perde um enorme aliado. É, olha, é dos grandes jogos da Copa do Mundo. México e Inglaterra. É um equilíbrio de uma seleção que é melhor tecnicamente, com mais jogadores decisivos, contra uma seleção consistente defensivamente e que tem o fator casa. E o México está sabendo usar como poucos o fator casa.
Vai ser o 11º jogo do México no estádio Azteca em Copas do Mundo, na terceira Copa do Mundo em que ele tem essa oportunidade. Vamos acompanhar e vamos transmitir para você esse jogaço no domingo, 9 da noite, México e Inglaterra. E já temos mais um jogo definido, Estados Unidos e Bélgica, esse na segunda-feira, às 9 horas da noite. Também vamos ter hoje mais uma definição, justamente com a classificação de Portugal ou Croácia, quem vai pegar a Espanha, também na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Também a Itatiaia acompanha o jogo em Dallas. E aí os outros dois jogos vão ser na terça-feira. 1 da tarde, Argentina ou Cabo Verde contra Austrália ou Egito. E às 5 horas, também na terça-feira, nós vamos ter Suíça ou Argélia, jogo hoje, inclusive, ou amanhã já, né, que vai ser à meia-noite, hoje aqui, meia-noite aí no Brasil, Suíça ou Argélia, e nós teremos também Colômbia ou Gana, enfrentando Suíça ou Argélia, esse jogo aí na terça-feira, às 5 horas da tarde. Até lá, nessa sexta-feira, os dois jogos que eu citei, e nesta quinta-feira, né, os dois jogos que eu citei há pouco. E nesta sexta, vamos acompanhar também, informar os detalhes para você dos demais jogos desse Mundial. Muita coisa para a gente definir ainda. E vem aí um fim de semana quente e um começo da próxima semana muito quente também, com as oitavas de final da Copa do Mundo.
Bota quente nisso.
Bota quente nisso. Vamos voltar a falar dos nossos clubes aqui na turma do Bate-Bola. Vamos retomar os assuntos do Atlético com Paulo Azeredo. Fala, Azeredo.
Ô, Cirilo, eu fiquei de trazer uma informação aqui do plano de carreiras que o Atlético, plano de carreira, perdão, que o Atlético está traçando para o jovem Riquelme. Aliás, o Atlético já fez isso com outros jovens que estão no profissional e hoje a gente teve a informação de que isso será feito também para o Riquelme. Hoje no profissional a gente já tem, né, no time principal, digamos assim, o Pedro Cobra, o Vitão, o Pacini, o Cissé e o Cauã Soares. Todos tiveram esse plano de carreira traçado pelo Atlético, né, pelo departamento de base, com o Luiz Carlos, pelo Paulo Brax e também com o seu staff. E isso, a gente teve a informação que o Riquelme, após retornar da seleção, porque ele e mais 4 atleticanos estarão semana que vem na Granja Comari treinando com outros jogadores, né, do Sub-17 da seleção brasileira, quando ele retornar, isso será feito com o Riquelme, será proposto ao jogador que está conversando para que tenha então também esta possibilidade, Cirilo, de treinar junto ao time principal. Aquilo que a gente já trazia aqui anteriormente é um pouco mais ampliado, é mais do que treinar com o principal, é ter um plano de carreira traçado, porque o Atlético vê no Riquelme uma grande projeção futura para que esse atleta traga retorno, não só dentro de campo, né, retorno técnico, como também financeiro para o Galo, viu, Cirilo?
Como você observa, Marques, esse garoto, o Riquelme, que dos nomes que surgiram recentemente, até outros mais badalados, né? Mas esse moleque aí vem mostrando um certo futebol aí em competições recentes, inclusive na seleção, né, Olê Marques?
Na base tem feito um excelente trabalho, né, Cirilo? Sem dúvida alguma. E eu acho legal esse plano, né? Pro garoto conviver no profissional, para não ser uma novidade para ele daqui a pouco estrear no profissional, né? É muito importante, né, Fabrício? O garoto ir quebrando esse gelo, se sentir em casa. Eu sempre falei isso aqui, que pro garoto é muito, muito importante ele estar ambientado e não ser uma surpresa para ele aquela convivência diária com os atletas do profissional. O garoto 17, 18 anos, entendeu? Para ele conseguir jogar e desabrochar e fazer tudo que ele faz na base. Porque o grande lance é ele jogar tudo no profissional que ele fez na base. E para isso, o convívio é essencial, importantíssimo. E que daqui a pouco, ele convivendo, ele se sentindo super ambientado, que bote o garoto para jogar, Cirilo. Toda hora a gente fala isso aqui. Dá até calo já na minha língua de tanto que eu falei isso aqui já, Cirilo.
É, não, eu tô contigo nessa. Não adianta nada ser bom na base e no profissional você não dá espaço e bota os caras mais velhos só pra jogar e que não estão te entregando, né? Tô contigo nessa aí, Marques. Pode deixar que eu vou falando junto com você, o Lê Marques. Ô Fabrício, e base pra profissional, realmente a diferença ela é considerável, né? Essa adaptação ela é fundamental, né?
Não, fundamental, é a parte principal, é essa transição, né? São pessoas que têm que ser incumbidas disso aí, dessa missão aí, não é fácil, é ajudar. E aí entre elas está aí a comissão, está o Guilherme, é a comissão técnica, tem que ter o respaldo, os jogadores mais experientes, os jogadores que foram criados na base do Atlético, tudo isso é importante, a paciência da torcida, a nossa paciência com o menino, tudo tem que se adaptar a uma adaptação nossa, assim, e pegando de leve, né, se adaptando o menino aí para ele num crescimento, porque assim, nome de craque ele tem, né? Nome de craque ele tem e vem mostrando isso nas categorias de base, né?
É, com certeza, Fabrício, isso aí. Em instantes vão falar mais do Cruzeiro também. Deixa eu abraçar o João Lucas, atleticano de 5 anos, tá ligado aqui na turma do bate-bola.
Por falar em base, né?
Hã?
Por falar em base.
Já pensou se o João Lucas virar jogador daqui a um... Alô, Gustavo Drummond, investe aí, Gustavo Drummond, quem sabe? Alô, João Lucas, obrigado pela audiência, tá ligadinho lá na turma do bate-bola no YouTube também. Sei que não tá no YouTube ainda, venha pra cá, dá tempo ainda de você participar no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, deixa seu like. Emerson Pancieri de volta, mais Cruzeiro. Fala, Pancieri.
Falo sim, Cirilo. Vamos trazer primeiro a questão envolvendo o PEC, a contratação, o reforço, o jogador que tem chegada prevista para domingo de manhã. Gabriel PEC vai ser o segundo jogador mais caro, né, de contratação do Cruzeiro. O primeiro foi o Gerson. O segundo vai ser o Gabriel PEC, aí nos 10 milhões de dólares. Com o Cruzeiro ainda tendo aquele bônus, né? Aquele variável, vamos colocar assim, que pode ter mais uns 2 milhões. Mas é o segundo jogador mais caro da história. E agora, já que o assunto do Paulinho em relação ao Atlético era base, deixa eu falar um que é da base e hoje foi apresentado no Como. Tá lá, Kaique Bruno. Agora jogador do Como da Itália. Já na imagem, para quem está nos acompanhando no YouTube, no Radio, eu te escrevo, ele com a camisa do time italiano, Kaique, que agora vai ser treinado por Cesc Fábregas e está entre as vendas mais caras da história do Cruzeiro. Na verdade, é a 7ª venda mais cara da história do Cruzeiro. Se for colocar na conversão, 82 milhões e meio de reais, Kaique. Agora é passado na toca da raposa, sucesso para ele no time italiano. Cirilo.
Nessa história de evolução, a palavrinha que nós citamos tanto aqui na turma do bate-bola, o Fabrício, esse moleque vai dar um salto agora, cara, jogando nesse nível, no futebol internacional, no futebol europeu. Eu aposto muito no Kaique pro próximo ciclo da seleção brasileira, viu, Guerreiro?
Eu também acho, apesar que eu acho assim, ele é a primeira troca de clube dele, sabe? Vai sentir um pouco, sabe?
Sim.
É, sempre viveu aqui, Cruzeiro, da base, ele teve um tempinho pra se adaptar na base, a gente não viu ele logo jogando e tal, ele era até meio introvertido assim nos primeiros jogos.
Sim.
Depois ele foi se soltando, então vai tomar esse susto agora no começo, mas assim, tá com uma bagagem gigantesca, chegou, né? Em semifinal de Copa do Brasil, participou de grandes jogos aqui no Campeonato Brasileiro, chegou na Seleção Brasileira, conviveu com os melhores jogadores do mundo ali, eu acho que, lógico, isso vai ajudar também nessa adaptação. Agora, como tu falou, tem tudo para ser um baita lateral e tem tudo isso para ficar uma temporada no máximo aí no Como. De repente, do jeito que o Como for jogar, né? E aí pode haver os olhares aí dos times europeus, dos grandes times, próprios times da Itália, né? Tá jogando com baita de um treinador, Fábio, né? Conhece tudo de futebol, campeão do mundo, cara. É tudo, é abrir a mente, ter humildade e seguir evoluindo.
É, jogando Liga dos Campeões, desafio contra grandes equipes e o Como que já é uma realidade no futebol italiano, com certeza. Boa sorte ao Kaique. Nação Azul, quer fortalecer o cabuloso? Seja sócio 5 estrelas a partir de R$12. Acesse sócio.cruzeiro.com.br. É mais que torcer, é jogar junto. Em instantes, as últimas da turma do bate-bola.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia. Com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Começa agora, Minuto Cedro.
A Cedro está ajudando a desenhar um novo futuro para a mineração brasileira. A empresa combina investimentos em logística, inovação e sustentabilidade para enfrentar desafios que ainda limitam o crescimento do setor no país. Com 5 bilhões de reais previstos até 2031, a Cedro estrutura uma cadeia própria e integrada, formada pela Ferrovia Serra Azul em Minas Gerais e pelo Porto do Meio em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Projetos que fortalecem o transporte, ampliam a capacidade de escoamento e geram desenvolvimento regional. Na vanguarda de ações pela sustentabilidade, a Cedro aposta no Pellet Feed, que coloca a empresa na rota do minério verde e de uma siderurgia mais limpa e eficiente, atendendo às exigências da indústria global.
Cedro Participações, inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
Se você vai reunir os amigos para ver o jogo do Brasil em casa, a preocupação tem que ser só com o placar, a torcida e o churrasco. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Para as últimas da turma do bate-bola, treinador Julian Nagelsmann vive uma grande pressão após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo. Segundo algumas fontes da imprensa local, a federação do país seria aconselhado que o técnico de 38 anos renuncie ao cargo. Caso a decisão não parta do próprio Nagelsmann, ele deve ser demitido. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Jürgen Klopp, ex-Liverpool e Borussia, é um dos nomes na mesa para comandar a seleção. O Manchester City anunciou hoje a contratação do meio-campista inglês Elliot Anderson. 23 anos, estava no Nottingham Forest, foi comprado pelos Citizens por 116 milhões de libras. 808 milhões de reais, que loucura, hein? Com isso, o Anderson se tornou o jogador inglês mais caro da história. A quinta contratação mais alta do futebol. Ele está disputando a Copa do Mundo pela Inglaterra e é um dos titulares da equipe no torneio. O Internacional acertou a venda do atacante colombiano Rafael Borré ao River Plate. Ele tem 30 anos, está no Colorado desde o começo de 24. O clube argentino deve desembolsar cerca de 2 milhões e meio de dólares para assinar com Borré por 3 temporadas. E a Kátia Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo, disse que a Copa de 26 deve ser a última do Robozão. Em entrevista a uma televisão portuguesa, ela disse que podem se despedir. E diz para que as pessoas aproveitem a participação do Camisa 7 nesse Mundial. Sexta edição de Copa disputada na carreira. Ele tem 25 partidas de Mundial, 10 gols marcados e deu 2 assistências. Inclusive, em instantes, tem Cristiano Ronaldo aqui na Itatiaia. Turma do Bate-Bola, pela Rádio de Minas, segundo tempo com oferecimento de KTO. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024 e GetNet. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Copa do Mundo na Itatiaia. A partir de agora, tem Portugal e Croácia com Pedro Abílio.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Matuidi, Mbappé, Cristiano,
de Minas. Os caminhos de todos os continentes. 7:49. Um abraço, muito boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda à Copa do Mundo, no mundo mágico do futebol. Toronto, no Canadá, recebe Portugal e Croácia. 20h. A bola vai rolar na hora de Brasília. Hora 19h, no horário local. O grande jogo que define mais um classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Segunda fase, 32 seleções, muita gente querendo chegar lá. A seleção portuguesa não teve uma grande primeira fase. O time treinado pelo Roberto Martínez tropeçou em 2 empates que fizeram muitas pessoas, especialmente da imprensa, criticarem as atuações de Cristiano Ronaldo e companhia. Por outro lado, muita gente diz que a melhor fase da geração dos craques da Croácia, que chegaram a uma final de Copa do Mundo, já não existe mais. Para isso, Luka Modric e os seus companheiros vão ter que provar mais uma vez que essa seleção é subestimada. Em Toronto, temperatura na casa de 31 graus. O BMO Field, o estádio de Toronto, no Canadá, está se despedindo hoje da Copa do Mundo. Recebe sua última partida. Ainda teremos um outro jogo nesta fase em Vancouver. E na próxima fase, nas oitavas, ainda tem jogo no Canadá. Mas Toronto não recebe mais jogos na Copa e não podia ser diferente. Afinal de contas, ele vai marcar a despedida de um gigante. Possivelmente, ouvi há pouco a discussão na turma do bate-bola, né? Será que será a última mesmo? Será que o Cristiano realmente não vai jogar em 2030? Não dá para duvidar do robozão. Ele se cuida muito para isso. Mas o Modric já falou: eu tô me despedindo das Copas do Mundo. Um dos dois vai para casa hoje à noite. Você fica sabendo aqui na Itatiaia, na jornada esportiva da Top 1 do Brasil. Itatiaia, já foi gol e a 10 veste cada momento dessa jornada. Os times já fizeram um trabalho de aquecimento, estão no túnel. Daqui a pouco começa o protocolo FIFA para a abertura de Portugal e Croácia. 16avos de final, segunda fase da Copa do Mundo, é só mata. Vencer, passou. Perdeu, vai embora. Empate, prorrogação, persistindo o empate, penalidades. Aqui Pedro Abílio conta a história do jogo para você, com o sonzão do Lucas Oliveira na nossa mesa da Itatiaia, com Washington comandando tudo na central técnica, com o ídolo Wellington Campos trazendo todas as informações da seleção portuguesa, com certeza. Alô, Wellington, como joga o time do Cristiano Ronaldo? Um abraço, boa noite, Wellington Campos.
Um abraço, meu ídolo, uma expectativa muito grande para esse jogo. É, você foi muito feliz na sua abertura dizendo, todo mundo esperava mais desta geração portuguesa. Eu tô nesse pacote aí, esperava mais, principalmente morando no Rio de Janeiro, que tem uma colônia portuguesa muito forte, é uma torcida para Portugal muito grande e a gente esperava, mas tem tempo de se recuperar. É passar hoje pela seleção da Croácia. Anote aí o time do técnico Roberto Martínez. Vamos ouvir Portugal aqui na Itatiaia. Os patrícios começam com Diogo Costa no gol número 1. João Cancelo, número 20, Rubem Dias, 3, Renato Veiga, 13, Nuno Mendes, 25, João Neves tem a 15, Vitinha, joga muito, hein? Tem a 23, Bruno Fernandes, 8, Pedro Neto com a 18, Rafael Leão, 17, e o capitão Cristiano Ronaldo com a número 7. É a seleção portuguesa para esta segunda fase da Copa do Mundo.
As armas contra os canhões, marchar, diz o belo hino de Portugal. Perfilada a seleção neste momento vindo para o campo de jogo. Jogadores cantam o hino nacional neste instante em Toronto. pronto, a bola vai rolar aqui na Itatiaia também. Abraçando aos amigos das emissoras que retransmitem a Itatiaia através da rede Itasat, rasgando todo o estado de Minas Gerais com o sonzão da Rádio Top 1 do Brasil, a São João Del Rei 970M. Em São João Del Rei. Alô, Rádio Correio da Serra 93,3 FM em Barbacena. Alô, Rádio Centro Minas, 94,3 FM de Curvelo. Rádio Liderança, 94,7 FM de Abaeté. Alô, Rádio Portal, 100,5 FM em Corinto. E alô para você que está acompanhando a gente em Três Marias, Rádio Três Marias, 104,7 FM. Lucas Sanches traz todos os detalhes da seleção de Zlatko Dalic. Mais uma Copa do Mundo sob o comando do Zlatko Dalic. Ele comanda uma seleção de grandes jogadores, mas que tenta trazer no coletivo a sua força para deixar Portugal pelo caminho na Copa. Como joga a Croácia? Um abraço, boa noite, Sanchi!
Em busca do terceiro pódio seguido, Pedro Abílio, boa noite, um abraço a você, aos amigos da Jornada Esportiva. A equipe croata começou mal na Copa do Mundo, perdendo para a Inglaterra, mas depois venceu o Panamá, venceu o Gana e se classificou em segundo do Grupo L para a partida de daqui a pouco em Toronto. Repeteco da escalação que venceu o Gana. Confiança do técnico Dalic em uma base, como você destacou, é o elenco croata que faz a diferença, assim definido para cima de Portugal. O goleiro é Livakovic, tem a camisa de número 1. Sistema defensivo de Stanisic, do Bayern de Munique, veste a 2. Meia dúzia para Schuttelo. Número 3 para Pongracic. E na 14, Perisic. Experiente Perisic, mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Meio campo de Kovacic, número 8, Luka Modric, capitão, número 10, 40 anos de idade, 5 Copas do Mundo, jogador do Milan, um dos mais experientes deste Mundial. A 17 é de Petar Susic, 16 para Baturina, número 13, Vlasic e a 11 para Budimir. A escalação de Zlatko Dalic, um herói para o povo croata. Eu falo em nome de Unimed BH.
Antigas glórias é herança, para sempre feliz. Querido onde é plana, querido onde é montanha. Esse é o hino que ouviu o time croata, o torcedor da Croácia. A Croácia vem em busca de mais um pódio, destacou o nosso Lucas Sanches. E para analisar o jogo, você entende o jogo na voz dele, na resenha com ele. Vinícius Andrade comenta Portugal e Croácia aqui na Rádio de Minas. Alô, Vini, um abraço para você, boa noite.
Alô, Pedro Abílio, forte abraço, meu amigo. Ótima noite para você, ouvinte, ligado nesta jornada esportiva. E que jogaço, um dos jogos mais aguardados desta fase, destes 16 avos, e não há um favoritismo muito claro nesse jogo. A gente pode falar de um poder maior nas individualidades de Portugal, no papel é um time mais forte, mas como você falou, viu, Pedro, não dá para subestimar essa Croácia, que também não chegou como favorita em 2018 e foi finalista da Copa do Mundo em 2022, terceiro lugar. É um time muito forte no seu coletivo. A Croácia, que já vem de um fim de ciclo de uma geração liderada por Luka Modric, mas que vem aí com alguns jogadores também já se destacando, né? O Baturina, o Susic, que vem sendo para mim o melhor jogador da Croácia nessa Copa, e vai pegar Portugal, que de fato ficou devendo na fase de grupos. A gente esperava muito mais. Eu coloco Portugal entre as três melhores seleções dessa Copa no papel, mas na prática isso não aconteceu. Mas como seu técnico mesmo disse, Roberto Martínez, a partir do mata-mata é uma nova Copa do Mundo. Foi assim para a Espanha, que vai ficar aí assistindo de camarote o confronto de hoje para saber qual será a sua adversária. Também ficou devendo na fase de grupos e hoje fez um grande jogo contra a Áustria. A expectativa para os portugueses é essa, de que Portugal possa finalmente deslanchar nesta Copa do Mundo. É um jogo coletivo, mas não tem como a gente também
não falar desse grande confronto entre Cristiano Ronaldo e Modric. Como é bom, né? Poder acompanhar a carreira dessas duas lendas que se complementaram muito bem à época de Real Madrid, empilharam títulos e como adversários o Cristiano Ronaldo leva a melhor. Modric nunca venceu o Cristiano como adversário, seja por clube ou por seleção. Que jogaço, Pedro Abílio! Nós temos o prazer de poder acompanhar este Portugal e Croácia.
Vem com a Itatiaia, a partir de agora toda a emoção do mata-mata, ou do mata, como gosta de dizer o Carlo Ancelotti. A bola já rolou hoje, você ouviu com o canhão aqui na Itatiaia. Espanha 3, Áustria 0, partida em Los Angeles. Quem passar aqui enfrenta a Espanha em Dallas, na próxima segunda-feira, nos Estados Unidos. Hoje ainda tem, Emerson Romano vai te contar aqui na Itatiaia em todos os detalhes. Vancouver Place, à meia-noite, a bola rola para a Suíça e a Argélia. Último jogo de hoje, amanhã, o último dia desta segunda fase, desse 16avos de final. E domingão tem Brasil em campo, hein? Tem a seleção brasileira em Nova York contra a Noruega, em busca de vaga nas quartas. Pra cima deles, Brasil. Vai rolar a bola, Croácia, de azul à minha direita. Está de branco à nossa esquerda, a seleção portuguesa. Apita pela primeira vez, Espen Eskas, da Noruega. Tá rolando a bola em Toronto, na Itatiaia. Não para mais de rolar a emoção da Copa. Vou com você, te conto a história do jogo aqui na Itatiaia a partir de agora, 95.7 FM, 610 no AM, multiplataformas. Alô, galera do aplicativo, alô, você que tá ouvindo a Itatiaia no carro, alô, galera que tá no YouTube, deixa o like aí, se inscreve na Itatiaia.
Começou!
Lateral pro muro da Croácia aqui pelo lado esquerdo, lateral cobrado, a defesa já faz o corte, ela vai sobrando pelo lado direito, já vou acionar o nosso Romano, porque tem bola rolando também na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Polivalente? Um abraço, boa noite!
Boa noite, Pedro. Boa noite que nos acompanha. Bola rolando na Arena Pantanal para Cuiabá e América. É Série B do Campeonato Brasileiro.
Agora Vitinha no campo de defesa pela primeira vez com a seleção portuguesa. Ele toca para trás, entrega para o Renato Veiga, pisa na bola, para, prende Rubem Dias, deixa para trás. Vitinha vem para o jogo outra vez. Vitinha abre pelo lateral direito e vem jogar com João Cancelo. Cancelo toca a bola para trás, devolvendo para o Vitinha. Vitinha está posicionado aqui pela meia direita, faz o drible para cima do Perisic, toca de pé direito, a bola curtinha. Vem lançamento rasteiro buscando o Pedro Neto aqui na linha de fundo. Ele tem três na marcação, três no encalço, traz no pé esquerdo. Tenta de novo trazer para o corredor, tem dificuldade. Vai Pedro Neto com velocidade, colocou a bola por dentro, buscava o passe para o João Cancelo, chega pro primeiro cortando de defesa, tira de qualquer jeito o Pão Grassit e sai no contra-ataque aqui o Grandalhão, bonecão do posto, avançou, todo desengonçado, mas correu pelo lado esquerdo, para a frente, toca de pé direito, a bola para trás, ele que começa o jogo na zaga, o Perisic tá aqui na cobertura. Vale, essencial é viver a emoção do esporte, é só o início de jogo, primeiro minuto, primeiro para dois minutos, tá chegando agora, peraí, não muda a estação não, fica aqui com a gente na Itatiaia que isso é Copa do Mundo. Portugal e Croácia estão começando a se enfrentar agora no Canadá, do dia ainda, você sabe como é que é no hemisfério norte, no verão em especial, né? Neste momento, 7:02 em Toronto, sol rachando, 30 graus na Molina. Lateral pelo lado direito, favorecendo a seleção da Croácia, se prepara para a cobrança, Josip Stanisic. Stanisic está aqui na metade do campo. Ele tem a opção do Perisic, ele tem ali pelo meio o Kovacic chegando também. Luka Modric está mais próximo, mas está marcado pelo Bruno Fernandes. Dois gênios, aliás, da armação das jogadas no futebol atual, né? Bruno Fernandes marcando o Luka Modric. Bola para trás, a seleção da Croácia recomeça na zaga com o Chutalo. Abre pelo lado esquerdo para o Perisic. O Perisic domina aqui a altura do meio campo, ele para, protege, olha pra frente, dá o tapa de pé esquerdo, lançamento é longo, buscando o bico da grande área, pelo lado esquerdo, ela chegou pro Vlasic, cruzou pra trás, a batida rasteira, pegou o Diogo, pega o goleiro de Portugal, primeiro ataque da seleção da Croácia, Lucas Sanches.
Chegou com perigo pela esquerda e com velocidade também nas costas da defesa portuguesa, finalização do Budimir, tava já na entrada da grande área, mas não pegou tão bem na bola, tranquilinha pro Diogo Costa, já sai jogando, bom começo de duelo em Toronto, Pedro.
Pedro Neto toca a bola no João Neves, aqui por dentro ele domina, para, prende, toca a bola para trás, entregando por outra oportunidade na zaga, porque não tinha como progredir, tava em cima dele ali o Kovacic. Mirada
abre o jogo da esquerda para a direita. O Nuno Mendes coloca a bola no círculo central. Ele trabalha com Rubem Dias, é o zagueirão da seleção portuguesa. Toca aqui pelo lado direito, ele vai buscar para o jogo por outra oportunidade. O camisa de número 18, que é o Pedro Neto. Pedro Neto toca a bola para o Vitinha. Os dois pegando muito na bola nesses primeiros instantes do jogo. Vinícius Andrade tá de olho e te conta aqui na Itatiaia. Lançamento pelo lado esquerdo, buscando o Rafael Leão. Ganhou as costas, cruzou para o Bruno, bateu, espalma, o goleiro voltou no Bruno. Rebatida na defesa da Croácia. Ela voltou para o Vitinha, bateu de longe, explode na defesa croata outra vez. Bate no Kovacic e tá saindo pela linha lateral. Arremesso lateral para o Pedro Neto. Já tá pedindo para esperar aqui o juizão. O que é que aconteceu? Wellington Campos, o Livar.